Atender nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada também pelo convite.
Olha só, vamos então falar sobre esse tema que está repercutindo. Parece que é um tema novo, né? Falar do bebê reborn, esse bebê que simula um bebê natural, embora não sendo, mas parece que não é tão recente falar desses bebês. Agora estão aparecendo aí. Mas esses bebês já vêm de muito tempo, é isso mesmo?
Exatamente. Conforme nós estávamos falando antes de entrarmos ao ar, eles foram criados na época da Segunda Guerra Mundial, onde os pais davam esses bebês às crianças para ajudar a elaborar as perdas, porque foram tremendas. Só que com a internet, tudo na internet é muito rápido, virou uma febre. Mas não é um tema antigo, não é um tema novo, ele é muito, muito antigo, sim. Só que, claro, atualmente ele está aí em alta.
É verdade. Alguns até aportuguesaram o bebê reborn.
Reborn.
Aí, então...
Em gaúcho, reborn.
Reborn. Pois é. E aí, surpreende aí, antes de falarmos mais do comportamento, tanta repercussão desses bebês aí, primeiramente lá do Rio de Janeiro, com uma aprovação da Câmara de Vereadores lá para ter o dia da cegonha do bebê reborn. Seria uma homenagem lá para artesãs e repercutiu. Como o assunto repercutiu rapidamente, né?
Verdade. É interessante nós pensarmos que todos os setores acabam se promovendo de alguma forma também com este bebê. E acredito que cada um puxa a brasa para o seu assado. Então temos aí as pessoas da política, temos os blogueiros. Mas claro que hoje o nosso foco aqui é podermos falar da parte da psicologia, da parte emocional, do que vai levando um ser humano a entrar nesse mundo dos bebês, porque cada um é muito singular. Então, acho que para nós iniciarmos a conversa, nós precisamos ter muito claro, assim, sem generalizações, sem julgamentos, sem críticas. Ele é polêmico, as pessoas, né, estão assim, extremamente revoltadas. E se der tempo, acredito que também nós podemos falar um pouco do lado dos revoltados, por que se revoltam tanto com esse tema. Mas acredito que inicialmente falaremos sobre as mães dos bebês reborn.
Perfeito. As mães desse bebê, esse comportamento do bebê, tem aqui a mãe que já teve um bebê, já cresceu, tem aquela que não teve o seu bebê. Uhum. É uma questão individual. E essa relação, esse apego, assim, digamos, como é que se analisa do ponto de vista da psicologia?
Nós podemos pensar assim, se nós entendermos a relação da mãe com o bebê inicialmente, nós vamos pensar que isso vai se replicando com a boneca. Nós podemos imaginar que quando uma mãe pega uma boneca reborn para cuidar, para criar, ela está projetando nesta boneca a sua infância, a sua própria criança, porque não é uma relação com outro ser humano, é uma boneca. E as meninas brincam de boneca e os adultos podem brincar e tem colecionadores de bonecas, então está tudo bem. Nós temos que entender que tem um certo limite disso, e eu vou falar na sequência, para nós entendermos o ponto de virada, onde fica patológico. Mas inicialmente vamos pensar no que é normal. O ser humano, para ele conseguir elaborar as suas dores, ele vai repetir. Inevitavelmente é um processo psíquico que nós repetimos. Através da brincadeira, nós conseguimos, muitas vezes, elaborar as nossas dores. Então, essas mães, quando elas estão encenando um cuidado com as bonecas, elas estão numa tentativa interna de elaborar a sua própria infância. Então, quando eu cuido, quando eu troco a fralda, eu fico numa idealização, num mundo fantasioso, com um objeto que não é um ser humano, colocando ali e projetando nesta criança todas as minhas vivências, especialmente as mais doídas. Então é muito normal eu querer fazer diferente com a boneca para fazer diferente. Não, com a minha mãe foi assim, quando eu tiver um filho não vai ser assim. E os pais fazem assim. Mesmo que nós não tenhamos consciência, quando nós temos um filho, nós vamos também pensar no nível consciente que nós conseguirmos, eu quero fazer igual porque foi bom, ou eu não vou repetir porque foi ruim. Só que tem um detalhe, Carvalho, que é aí que eu quero chegar. A criança vai dizer para você, não. A criança vai te frustrar. E esse é o ponto, não sei se já podemos entrar
sim,
aí.
Sim, vamos entrar, vamos seguir. Aí, Aí tem a ver com carência do ser humano ou não? Que já vem a pergunta. Tem a ver com carência do ser humano aqui? 996-87300, já vem a pergunta nesse. É a carência do ser humano que leva a isso ou não?
Carência talvez seja. Talvez seja a tua dor. Nós poderíamos pensar qual é a carência. É. Do que falamos quando falamos de carência? Falamos de dor, falamos de sentir a falta, falamos de ficar precisando mais. Então eu vou cuidar daquela criança e eu vou dar para ela tudo aquilo que eu não tive e vou conseguir elaborar com aquela boneca, aquele sentimento?
É. Aí alguém chega na casa lá de alguém da família, tem alguém conversando com o bebê reborn. E aí ela fica olhando, mas como é que ela pode conversar com o bebê? Ela começa a analisar o comportamento, por exemplo, da irmã, da prima, da tia. Essa pessoa ali ao lado, ela precisa ter um acompanhamento ou não? É um comportamento dela de conversar com esse bebê reborn?
É importante essa pergunta. Por quê? Porque eu posso estar conversando com esse bebê e estar brincando, mas eu posso estar, de fato, acreditando que este bebê é um ser humano. E aí nós temos uma patologia, aí eu estou fora da realidade. Aí eu estou acreditando de verdade que eu estou com um ser humano. Às vezes...
Extrapolou.
Ou eu tenho que ir para... Estou na rua, tenho que ir para casa para dar mamar para o meu bebê. Opa, como assim?
Está na hora, estou atrasada,
estou atrasado. Exato, porque você está tratando de verdade como se fosse um bebê. Porque sim, o bebê convoca, o bebê vai estar chorando e você vai ter que ir para casa para dar mamar para ele. Mas a boneca não. Então aí a pessoa mostra que, por exemplo, nesta situação pequena, temos aí uma pessoa que está fora da realidade. Então sim, ela precisa ser acompanhada.
Os bebês aí, então, tem um encontro dos amigos, venha, não posso ir porque tenho que cuidar do meu bebê reborn.
Exatamente. Esse é um caso preocupante.
Aí, essa pessoa, então, deve ser orientada, alguém deve conversar com ela, quem sabe se procura um tratamento, pode ser falado com ela, como é que se analisa essa pessoa?
É muito delicado, porque quando nós temos essa necessidade de nos envolvermos nessa magnitude com um bebê, nós não temos consciência que nós estamos fora da realidade. Então, é difícil chegar diretamente e dizer você está precisando de ajuda. O tratamento que dá mais certo é aquele tratamento em que eu consigo entender que tem algo prejudicial em mim. Eu começo a me dar conta que eu estou sofrendo, ou que eu estou perdendo as relações, ou que eu fui lá ver o bebê e como assim eu estava vendo um bebê de plástico? Em algum momento eu vou perceber que esse bebê é de plástico, ele não vai responder nada para mim. Ele não existe. Eu tenho que ter algum sinal, e a família pode orientar, mas no sentido de tentar mostrar que tem algo inadequado, mas é difícil. Então, por isso que muitas vezes os familiares, às vezes, sofrem mais do que os próprios pacientes. Então, sim, é necessário que nós possamos observar, que nós possamos conversar, mas tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que não tem que falar, mas se eu chegar e dizer na lata, como a gente fala popularmente, você está doente, você precisa de um tratamento, é muito provável que eu vá causar um impacto maior e vou fazer com que a pessoa se defenda mais do que aos poucos ir tentando ajudar essa pessoa que tem um sofrimento ali e que ela precisa de ajuda.
Há casos também que se discutiu aí de levar aí... Ah, eu vou levar o meu bebê para tratamento lá na unidade de saúde. Vou estar levando lá e aí tem quem diga, olha, se aparecer alguém aqui, pode encaminhar para o tratamento. E se a pessoa, eu vou levar esse bebê lá para... Quero uma ficha para atendimento aí, o que se verifica em relação a essa pessoa?
Nós temos que dar a ficha para o atendimento dela. É. Emocional, psicológico, psiquiátrico, porque como assim a pessoa vai levar um bebê para uma fila? Ela até pode estar imaginando que ela tem um bebê, ou ela pode querer tirar uma vantagem e conseguir uma ficha antecipadamente, porque as mães com bebês no colo, elas têm preferência.
É verdade.
Seja no supermercado, seja em hospitais, aonde estiverem. Mas nós temos que avaliar cada caso, fazer uma avaliação. Estamos falando de uma pessoa, então, que está atrapalhada e precisa entender que a ficha não é para o seu bebê, mas é para si mesma. Ou temos uma pessoa querendo passar a perna aí nas pessoas que estão esperando e ganhar uma vantagem porque aparentemente tem um bebê.
996-87300, se quer opinar sobre o tema de hoje, bebê reborn, tem alguma pergunta aqui para a psicóloga clínica com formação em psicanálise e atua com psicoterapia de orientação analítica, Daniela Della Meia. Aqui, indagação seria, no caso, a pessoa que tentou ter filho e não teve, pode ter uma ligação também com esses bebês?
Pode ter, pode ter. Às vezes é uma forma de elaboração, é uma tentativa de elaboração através desse cuidado com este bebê. E, novamente, assim, temos que ter muito cuidado, porque tem um limite entre o processo interno de brincadeira ou então de elaborar aquele processo doído de perder um bebê. Então, eu encenar isto na criança e também nós colocarmos aí um foco no quanto é difícil, e aí fugindo um pouquinho da pergunta, mas quero incluir isso também porque é importante, o quanto é difícil hoje em dia nós cuidarmos de um bebê real.
Sim.
Esse é um ponto que eu quero trazer também. Então, sim, podemos...
Alguém vai dizer, porque não adota uma criança, então alguém vai dizer.
Porque a pessoa não quer ter uma criança. Ela quer exercer aquela função e, muito provavelmente, ela está mais falando dela, mais tentando elaborar a sua criança do que, de fato, pensando num outro. Quando nós estamos com um filho, por mais que nós tenhamos vontade, ah, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele jogue futebol porque eu não consegui. Eu vou tentar fazer um esforço para que ele seja. E muitas vezes os pais atrapalham. E nossa, eu sou mãe também. Sim. Atrapalhamos a individualidade dos filhos porque nós projetamos muito da nossa infância nos nossos filhos. Só que o filho vai te dizer, não vou. Não quero ser. E aí essa é uma dor, é uma ferida muito, muito grande dentro dos pais. De poderem fazer um exercício de amar esse filho, mesmo que ele não corresponda ao meu desejo. Quantas pessoas estão aí nas profissões que não querem, nos trabalhos que não querem, nos times que não querem, com roupas que não querem, comendo que não querem, fazendo um monte de coisa que não querem e nem sabem que não querem, porque tem muito ideal dos pais. Uma certa medida, isto é assim nos inícios. Mas com uma boneca, a boneca não vai dizer que não. A boneca, ela vai ficar ali. E eu vou brincar de faz de conta que ela tá dodói, vou trocar a fralda, vou dar o remedinho. E na minha cabeça, na minha fantasia, ela melhorou, eu vou dormir, vou colocar ela do ladinho e deu. O meu filho real, não. Então é uma dor, é uma ferida, me convoca muito ter um bebê real.
E aí eu estou também olhando aqui para uma mensagem e verificando a sua análise. Por exemplo... Ela teme encontrar um preconceito, olha, eu quero levar o meu bebê, o Iborn, para a praia, por exemplo, e tem medo de ser mal interpretada, alguém tratar lá, e pode ter um preconceito em relação a esse comportamento. A pessoa também fica preocupada que pode ter alguém tendo um preconceito em relação a ela, ao seu modo de agir.
Sim, sim, e vai ter. É. As pessoas já estão julgando. A grande questão é o uso que a pessoa que tem o bebê Reborn está fazendo. Então, os que têm bebês Reborn que estão nos escutando, talvez possam avaliar o porquê que eu quero esta boneca. O que, que ela me satisfaz? Quais são as dores que eu consigo elaborar com esta boneca? E também, o que, que esta boneca serve para tamponar e para me impedir de sentir? Esse é o grande ponto. E sim, se você vai a uma praia, se você vai a um shopping, se você leva a sua boneca, se essa pessoa tem noção que ela vai ser criticada, essa pessoa não está fora da realidade. Ela sabe que ela pode ser criticada. E aí, bom, aí você vai pagar o preço ou de deixar a sua boneca em casa escondida para ninguém ver, ou você vai levar e vai correr o risco, sim, de ter olhares, porque as pessoas estão olhando. E não sei se já podemos entrar na parte das pessoas, que eu gostaria de trazer depois também, se pudermos.
Chegou aqui uma mensagem, por exemplo, da questão de quem não entende esse comportamento. Uhum. Aqui, por exemplo, chegou uma mensagem aqui no final 25, deixa esse povo criar bebê reborn, se essa galera procriar vai ser muito pior, vai por mim. Então já aquela ideia do comportamento de quem não entende, não aceita.
Exato, exato. Às vezes as pessoas não entendem porque é muito estranho, é muito novo. Às vezes também, sabe, eu estava pensando nisso antes. Sabe quando você, por exemplo, deixou de fumar ou está querendo emagrecer e alguém aparece ali com um cigarro, alguém aparece com um doce? Te dá uma raiva, porque, poxa vida, para mim é tão difícil, como é que você está bebendo ou comendo? Com as mães pode acontecer isso, poxa vida, eu tenho que dormir tarde, acordar cedo, eu não consigo dar mamar, minha filha chora, é um sofrimento, e como é que tu tem uma boneca e tá aí só com a tua boneca? Então, também as pessoas muitas vezes se sentem assim um pouco ameaçadas, como assim vocês estão felizes brincando com a boneca e não precisam ter essa parte ruim? Que às vezes as pessoas dizem, vai lá criar um filho. Mas a pessoa não está querendo criar um filho. Ela está, talvez, elaborando as suas feridas e não quer mesmo ser uma mãe.
É. Eu não sei se vem a ser o caso. A pessoa, ela acha que o seu mundo é perfeito e que a imperfeição vem do outro. É, até do futebol nosso aqui. Alguém que torce para o Grêmio não entende como é que alguém pode torcer para o Internacional. Mas por que que torce para o Internacional e não vem para o Grêmio? Ou vice-versa, por que que não vem para o nosso lado? Parece que o seu mundo é perfeito e a imperfeição está do outro lado.
Exato, são as diferenças. As diferenças. A gente pode pensar assim, por que que esse bebê reborn te afeta tanto? Se a pessoa tem um bebê, se a vida dela está bem, se eu não estou atrapalhando ninguém, se eu não estou causando sofrimento para mim, para minha família, para o meu meio, por que que tu tem que te incomodar tanto comigo? Onde é que eu estou te atrapalhando? Aquele limite que vai, o meu limite vai até o teu? Ok, tem algum prejuízo na vida do outro? Eu ver o meu colega, o meu vizinho com a boneca. Está bem, e por que que isso me incomoda? Então isso fala de mim. Porque ela está lá. Se ela quer se promover com a boneca, se ela está achando que a boneca realmente é um bebê, se ela gosta, está precisando elaborar, ou se ela quer brincar um pouco. Se a pessoa tem o bebê, quer brincar com esse bebê, coloca lá na prateleira depois e vai viver a vida dela, qual é o problema? Então, assim, às vezes as pessoas colocam tudo dentro de um grande saco e dizem, é problema, é loucura, falta de louça, falta de faxina, falta de filho. Não, gente, vamos olhar cada caso. Na psicologia nós temos e devemos fazer isso, porque as pessoas têm uma tendência muito grande a colocar tudo no mesmo diagnóstico, sair rotulando e não é assim que funciona.
Está chegando mensagem aqui, a gente está numa entrevista bem interessante aqui para observarmos do ponto de vista da psicologia bebê reborn. Chegou aqui a mensagem do final 32 aqui, Daniela, do Ricardo aqui. O Ricardo manda a seguinte mensagem: estranho é tentar normalizar, entre aspas, ou justificar um comportamento que tange a curva da realidade. Só observador, ou só observado, no caso, em pessoas que estão sofrendo de isolamento, que nitidamente precisam de acompanhamento clínico de um médico especializado na área que analisa o Ricardo.
Exatamente, isso como eu tinha falado antes, tem casos e casos. Temos os casos que vão ser, como o Ricardo está trazendo, que são casos que sim, que a pessoa está sofrendo, ela vai para casa porque tem que dar uma mamar para o bebê, ou ela se isola das pessoas, não se relaciona mais, e sim, precisamos avaliar, e temos muitos casos assim, porém, não são todos os casos. Isso que tem que ficar claro, porque talvez as pessoas estão numa tendência a dizer que todos os casos são assim. E não, nós temos que avaliar qual é o caso que a pessoa está fora da realidade e precisa ser orientada, porque está trazendo assim, ou um sofrimento para ela, ou uma disfunção. Ou seja, como é que essa pessoa era antes? Ela comia, ela dormia, ela trabalhava, ela tinha sua vida social. E agora? Não, ela não está mais dormindo. Ela não está mais comendo, ela não está mais trabalhando, ela mudou a sua rotina por conta do bebê reborn, ela está precisando de ajuda, ela está sofrendo.
Depois eu quero falar, a gente falou aqui antes do nosso bate-papo no ar, sobre a relação também com os animais, depois a gente quer fazer uma relação também aqui, mas antes tem mais mensagem aqui, o tema é apaixonante, estamos ouvindo aqui a Daniela Della Meia, psicóloga clínica com formação em psicanálise, atua com psicoterapia de orientação analítica, o bebê reborn. Aqui, ó, bom dia, quem manda mensagem aqui é o Marcelo, estou ouvindo o programa, salvo o meu desconhecimento sobre saúde mental, está um tanto demais a ênfase ou maneira que está sendo tratado isso, tanto que estão surgindo várias piadas nas redes sociais que acredito podem logo serem consideradas discriminatórias, criando até uma retração em buscar ajuda de quem realmente precisa. Ele teme que depois das piadas que estão surgindo, alguém que pode procurar ajuda não esteja não indo com medo de ser mal interpretado.
É, sim, pode ser também, pode ser. É, mas temos que pensar assim, que a necessidade de buscar ajuda, ela seja maior do que o constrangimento com as críticas. Entende? E a família talvez possa ajudar nesse sentido, porque quando eu vou querer buscar ajuda e eu não vou pelas críticas, eu mostro que eu quero buscar ajuda, diferente do que eu falei antes. É. Então, talvez eu possa também ter força com a minha família, com as pessoas próximas, para deixar um pouco de lado essas críticas e talvez pensar que sim, que essas críticas elas vêm de pessoas que estão com desconhecimento do fato.
Pois é. O João de Deus manda mensagem aqui, ó, 996873300. Você tem pergunta aqui, quer dar sua opinião sobre bebê Uiborn? Ó, 996873300. João de Deus aqui. A questão é que estão querendo até vacinar as bonecas.
Não
é o problema da boneca, mas das atitudes de quem tem as ditas bonecas, diz aqui o João de Deus.
Exatamente. Nesse caso de querer vacinar uma boneca, estamos colocando também esta avaliação fora da realidade. Como é que eu vou vacinar uma boneca? Então, vamos comprar uma vacina de brinquedo e eu brinco na minha casa e vacino em casa. Não vou pegar vacina do serviço público ou particular, independente, mas não vamos vacinar a boneca. Está fora da realidade, certamente.
O Fagner aqui, bom dia, estou ouvindo o programa. Estou pensando em abrir uma creche de bonecos de plástico. Que doideira isso. Então ele acha que...
Ele quer ganhar exagerado. Um din-din.
Aqui vem mais mensagem aqui. Então, agora queremos falar, então. Pode mandar mensagem 996873300. Nós que somos apaixonados pelos animais, que temos que também analisar esse ângulo aqui dos animais. Há quem chame o seu cãozinho de meu filho, minha filha, o gatinho de filho, de filha. Aí é um ser vivo, no caso.
Exato.
Como é que se analisa esse comportamento? É normal tratar o seu cãozinho, o gato de filho, filha? Há um exagero ou não? Como é que se analisa do ponto de vista da psicologia?
Eu pensaria por o que, que não é normal. Eu sempre tenho essa tendência de pensar assim, quando as pessoas querem dizer que não é normal... Eu pensaria assim, por que que não é normal? Por que não é um filho que nasceu de mim ou não é um ser humano? Mas é um ser vivo. E se para você ele tem uma representação de filho ou de filha, bom, você vai chamar de filho ou de filha. Ah, mas não é teu filho, mas por quê? O fato de você cuidar de alguém naturalmente desperta em você sentimentos e necessidades maternas ou paternas. É o que está acontecendo com os bebês reborn. Elas estão desempenhando ali funções maternas e paternas, mas num lugar de brincadeira, muitas vezes. Com os animais, da mesma forma, você vai cuidar do bichinho, você vai lavar o bichinho, vai dar vacina, vai comer, ele te envolve bastante. Claro que não é igual a um filho. Nós temos os níveis.
Até porque o bichinho, ele interage, né?
Exato, o bichinho interage contigo, não é de plástico. Mas o bichinho, ele é um ser que você cuida e ele te dá em troca. Ele também te faz um retorno. Com a boneca, não. Com o filho, muito mais, porque são seres iguais. É um humano com um humano. Então, digamos que estão no mesmo nível. Agora, temos um humano com um bichinho. Já não é o mesmo nível. Não, não é. Esse bichinho, ele não vai exigir tanto de você quanto de um filho. Mas a gente não pode falar que ele não vai exigir de ti, porque sim, você tem que cuidar dele. Então, por que que não seria normal, só porque não é um ser humano, nós não podermos falar? Mas se eu quiser dizer que o meu filho, meu cachorro ou minha cachorrinha é meu filho e minha filha, te incomoda por quê? Pensaria também do que falamos antes. Se eu vou levar minha boneca para brincar ou no mercado, te incomoda? Pá, mas por quê? Eu questionaria sempre quem está dizendo que não é normal.
É. E agora tem aquele caso, bem, ao invés de ter uma interação, de conversar, sair conversar com as pessoas, ela prefere ficar em casa brincando com as bonecas, com os bebês. Aí, então, há de se observar, é normal, ela prefere isolamento, é normal a pessoa ser isolada, é tímida, não se relacionar, ou tem que ser repensado, ela também tem que encontrar um momento para interagir, ter um encontro, conversar com as pessoas.
Sabe, Carvalho, que por muitos anos eu sempre tive um posicionamento assim muito certeiro nessa questão. Eu sempre pensei assim, não, se a pessoa está isolada, ela tem alguma dificuldade, ela precisa ter pessoas ao redor dela. Mas nos anos para cá, com alguns estudos e com algumas observações, inclusive em consultório, nós pensamos e nós observamos pessoas que elas sofrem e que elas têm uma estrutura que elas não querem tanta relação assim. Não é que elas não vão se relacionar, mas elas preferem, elas têm lá um mundo delas mais organizado e talvez grande contato social desorganiza algumas pessoas. E nós não precisamos dizer que essas pessoas estão doentes. Às vezes sofrem muito mais por ter que estar com pessoas, porque aquilo ali é sofrimento, do que estar sozinho. Yeah. Então, existe uma medida também, eu não estou dizendo que as pessoas que têm uma depressão ou que estão em isolamento ou que têm dificuldades sociais e relacionamentos não estejam sofrendo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente nós teremos que patologizar essas pessoas. Às vezes ela prefere estar em casa com a sua boneca assim e não se relacionar com as pessoas. Que nível? Nunca se relaciona? Não fala nunca, não vai em nenhuma reunião de família, não fala com amigos, não tem amigos? Bom, não. Ela, em algum momento, ela teve um convite, mas ela preferiu ficar em casa? Tá bem, vamos avaliar, não vamos já diagnosticar e dizer como assim você tinha seus amigos e você preferiu ficar em casa com a boneca? Às vezes a gente não precisa ficar em casa com a boneca, as pessoas convidam nós para sair, nós não queremos. Não estamos à vontade, não estamos com disposição, estou cansado, não quero ver a pessoa. Sim. Entende? Que temos que ter uma certa medida.
É verdade. Tem mais mensagem chegando aqui, 99687300. Bebê Uiborn está em destaque aqui. Qual a sua análise? Tem alguma pergunta para a psicóloga Daniela que a gente vai trazer aqui. O ouvinte aqui, o Rodrigo Fernandes, que barbaridade! Antes era o Tamagotchi, agora essa boneca.
Então, tá um pouco indignado?
Tá indignado. E essa forma, essa indignação de muitas pessoas, pois também é, em relação às outras aí, quando surge essa paixão, assim, digamos, pelo bebê Uiborn. E aí saem os ataques, ofendem as pessoas também nas redes sociais. Às vezes entra a política no meio, isso é do governo A, é do governo B. Exato. E mistura tudo. E esses ataques que acontecem, entre aspas, aí nas próprias redes, quando o assunto é bebê Uiborn, como é que se analisa também da área da psicologia?
Vamos pensar assim, como eu falei um pouquinho antes, por que que isso está me incomodando tanto? Porque se eu preciso atacar o outro, se eu preciso agredir você, naturalmente tem algo interno meu que ferveu. Meu sangue ferveu. Que barbaridade, que indignação, como é que tu tem essa boneca? Vamos pensar assim, por que que isso te incomoda? Será que você gostaria de ter uma boneca também? Será que você pensa que isso seja muito doído de ver essa relação com essa boneca e você tem que acabar logo com isso? O que que está te convocando? Essa é uma pergunta assim, que a psicanálise sempre faz. Assim, onde é que te dói? Qual que é a tua dor? O que que te faz sofrer? Por que que você está indignado? Por que que você não aceita? É porque é diferente? Os times que você falava há pouco. Por que que eu não posso respeitar? É só o meu que vale? É só a minha visão que é a correta? Então, o correto é eu ter um filho e se algo acontece fora disso, está errado? Ou, quem sabe, isso fala de alguma coisa mais de você? Por que você está tão indignado comigo? Por que que isso mexe tanto contigo? Ah, mas é porque o outro... Não. A gente sempre tem que colocar a seta virada para dentro da gente. É muito comum, e o ser humano tem muito disso, de colocar para fora e julgar o outro. Não, vamos olhar para dentro e pensar, por que que essa boneca me incomoda, por exemplo? E eu estou precisando atacar você por quê? Onde é que dói meu calo? Ah, porque é errado. Errado por quê? Ah, porque não é uma pessoa de verdade. Tá, e daí? Vamos avançando, vamos indo.
Essa relação das bonecas aqui, bem, a Joana manda mensagem seguinte, ó, tem a ver, não é o caso aqui, tem a pessoa que tem a paixão por guardar, por exemplo, eu vou colecionar copos. Exato. Eu vou colecionar camisas, eu vou colecionar bolas e eu vou colecionar bonecas. Aqui não tem a ver com coleção, aqui há uma relação sentimental, no caso.
Tem pessoas que colecionam, tem muitas pessoas que colecionam bonecas, que têm várias bonecas. Mas tem pessoas que se relacionam com as bonecas conforme nós estamos conversando.
Você não se relaciona com o copo, né? Com as bonecas, né? A diferença aqui. Aqui chegou mais mensagem aqui, olha só. Por exemplo, o Gilberto, ó, cada louco com as suas manias. Então, tem a análise dele aqui.
É louco.
Aqui a mensagem. A doutora poderia fazer... divulgar o... Bem, depois a gente fala do seu contato aqui, quem quiser mais detalhes aqui posteriormente.
Sim, sim,
quem...
sim.
quer procurar o atendimento aqui, então depois a gente manda o recado aqui. 996873-00. É, a sua participação aqui, bebê, o Iborn, está em destaque aqui no programa nesta segunda-feira, aqui na Rádio Planalto News, os comportamentos. É, ainda sobre esses ataques, nós vivemos uma rede social, um cenário onde as pessoas gostam de... Quando vão discutir um tema, elas não conseguem debater do ponto de vista educado. É ofensa, é ataque, é, ela... Aí, quando ela não tem mais, às vezes, o subsídio para defender a sua tese, ela vai para o palavrão muitas vezes.
Exato.
Essa forma de usar a rede para atacar é do comportamento humano. As redes sociais, elas ativaram isso nas pessoas, como é analisar também da psicologia.
Sim, a rede social, de alguma maneira, ela facilitou muito a comunicação entre as pessoas e também os ataques. É. Muitas vezes as pessoas, frente a frente, elas... tendem a dar uma segurada. Na internet parece que tudo pode, então as pessoas se atacam. É porque é um filtro. Né? Na minha frente, às vezes não fala nada. E daí vira as costas e ou fora para outras pessoas ou nas redes sociais, acaba tomando uma proporção. E outra, ninguém vai te ver na rede social. Pode ser fake ali teu perfil, você vai se juntar com outro, começa uma confusão, todo mundo critica, todo mundo fala. E outra questão importante também desses ataques, Carvalho, é que, de fato, assim, ó, nós temos que discutir ideias. Nós precisamos argumentar. E o que acontece? As pessoas não têm argumentos. Então elas começam a, entre aspas, como a gente diz, baixar o nível. Começa a agredir pessoalmente a pessoa. A grande dificuldade hoje em dia da comunicação entre as pessoas é elas falarem sobre os assuntos. Elas falam de si, elas querem acabar contigo, elas querem aniquilar com a tua conversa por algo pessoal e não pela estrutura do que você está conversando. Então, se nós vamos debater um assunto, nós vamos debater o assunto e não nós dois. Querer humilhar ou agredir ou ofender, e as pessoas começam a usar palavras e ter atitudes ou erguem a voz, usam outros argumentos para tentar acabar e para dizer que ganhou. Mas tá, e o teu argumento técnico sobre o assunto? O que de fato tu entende sobre isso? Às vezes não aparece porque a pessoa não sabe.
As pessoas podem ser bem amigas e discordar 100%.
Pode. Pode. A gente discorda. Eu penso A, você pensa B. Muito bem, mas saímos daqui, continuamos amigos, porque nós somos pessoas diferentes.
Vem aquela outra história, os opostos se atraem. Será verdade?
É verdade também, porque dentro de mim sempre tem um outro lado e que me chama a atenção e que muitas vezes pode me complementar. Eu posso também concordar um pouco contigo e isso não me tira a minha identidade, isso não me aniquila comigo. Eu posso concordar com você, não precisa ganhar ou perder. Nós dois podemos entender e entrar num acordo sobre uma determinada questão. Então, entende?
Sim. E resumidamente, então, quando o assunto é bebê reborn, quando se analisa do ponto de vista da psicologia, comportamento, há que se entender a pessoa, resumidamente, sem um preconceito.
Exatamente. A primeira coisa que nós temos que pensar é sem preconceitos, sem julgamentos e sem generalizar os casos. Vamos olhar e vamos pensar, essa pessoa está fazendo isso? Está sofrendo? Está fora da realidade dela? Está querendo apenas uma diversão? Está precisando passar por um momento e elaborar ali um momento dela? Vamos olhar com calma para a boneca e para a pessoa. Dependendo do que nós enxergarmos e avaliarmos, vamos levar a uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Entende? Nós temos que ter cautela, não precisamos julgar as pessoas e nem devemos. E isso não só com os bebês, isso em qualquer situação.
Vou aproveitar a sua presença também aqui, antes de deixarmos aqui o telefone para um contato. Como é que fala com a Daniela Della Meia? É, para quem não conhece, o que estuda a psicanálise?
A psicanálise, ela estuda o teu interior, as tuas relações internas contigo mesmo. Ela vem de um momento bem antigo, desde Freud, há muitos anos, foi Freud quem iniciou o processo da psicanálise, e ela é um estudo, é uma investigação interna. Então você vai entendendo dentro de ti quais são as tuas motivações para ser quem você é. Ela é também uma técnica, né, de tratamento, obviamente, mas ela estuda o sujeito além de uma patologia. Ela estuda a tua complexidade, as tuas relações internas, como que você se coloca no mundo. Por exemplo, essa pergunta, por que que te afeta tanto, é uma pergunta da psicanálise. Por que que você está tão incomodado? Se você vai chegar ao consultório, talvez cheio de razão, e dizendo, olha só, porque minha irmã tem um bebê reborn. E você vai esperar que o psicanalista diga, é mesmo, então vamos ajudá-lo e vamos levá-lo ao psiquiatra. Não. A primeira pergunta que ele vai te fazer é, e por que que você está se incomodando? Vamos pensar nisso? Podemos até avaliar se sua irmã precisa. Mas você está tão indignado, se está tão incomodado, nós vamos questionar você internamente.
Interessante.
Interessante.
Bah, olha, foi uma entrevista muito interessante. Vamos conversar em outras oportunidades. Uma linguagem bem acessível que todos entenderam, né?
Que bom.
A gente pode abrir aqui as mentes, levar o ouvinte à reflexão. E assim é a comunicação. Às vezes o ouvinte entende, às vezes não entende, às vezes ele concorda, discorda, mas faz parte. Mas sempre com a educação é assim que se faz, né? No dia a dia do comportamento.
Exatamente.
Entre as pessoas. Psicóloga clínica com formação em psicanálise, Daniela Delamé. Quem quiser mais conversar com a Daniela, tem consultório. Onde está atuando aqui em Passo Fundo?
Sim, eu tenho consultório. Ele fica ali na Capitão Eleutério 610, bem ao lado do Correio, na sala 304, no Centro Executivo. Tem o meu telefone, que é 54 99680-3838. E tenho também a rede social, o Instagram, que também nós podemos conversar, que é dani.delameia.
Vai estar depois na reportagem do portal. Veio mais uma indagação para finalizar aqui. Bom dia, estou ouvindo o programa aqui. Mais uma questão, é o Júnior. Bom dia. A questão não é o problema em ter boneca, a questão é o ser humano adulto que até então tratado como normal, tratando bonecas como tal. Para mim é doença e não tenho que aceitar e não consigo entender isso. A análise aqui do Júnior, ele não aceita, não consegue
aceitou,
entender isso.
Não entendeu. Que pena. Talvez, eu não sei se fui clara o suficiente para o Júnior ou se ele nos acompanhou desde o início, mas que a gente possa sempre pensar, Júnior, na singularidade. Nós não estamos falando, não sei se esse foi o foco, mas não é o foco, de normalizarmos, mas sim de tirarmos apenas um pouco o peso e para entendermos que não é tudo patológico. Mas que sim, como falamos, se estiver disfuncional, se estiver em sofrimento, se estiver fora da realidade, certamente está inadequado e certamente precisa de um tratamento. A questão é, não são todos os casos. Então, não sei se o Júnior entendeu essa parte também. Mas eu fico à disposição, se ele quiser conversar mais fora, depois do ar, ele pode me ligar e a gente conversa.
Obrigado pela sua presença, bom
trabalho.
Eu que
agradeço.
Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima, fico à disposição.
Pois é, e a Daniela, que é a irmã da nossa querida Cristina Pela Della Meia, que por muito tempo participou conosco de um quadro que a gente tinha aqui na tarde sobre o comportamento que marcou época também, esse quadro. Felicidade a Cristina e seu pai, Cláudio Della Meia.
Obrigada, e um bom dia a todos os ouvintes.
Cláudio, que também participou muitas vezes conosco aqui, trazendo aqui sempre a sua opinião sobre os mais variados temas. Vamos fazer um intervalo, são 10h51, é o Comando Popular, as entrevistas mais populares do rádio aqui na Planalto News.
92.1. É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 99%. Vem compartilhar esse momento especial conosco. Para nós, seu bem-estar vem em primeiro lugar.